Eleições para os órgãos sociais da AAUM. Dia 2 de dezembro, entre as 9 e as 20, através da plataforma digital evotum.uninho.pt. À direção da AAUM, candidatam-se a lista A e a lista X. À mesa da RGA, candidatam-se a lista E e a lista Y. Ao Conselho Fiscal e Jurisdicional, apresentam-se as listas B e C. Podes votar através da plataforma evotum.uninho.pt, dia 2 de dezembro, entre as 9 e as 20. Acompanha tudo em 97.5 ou rumo.pt.
Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira, e visto que estamos muito próximos das eleições para os órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Minho, temos connosco o candidato da lista A, à direção da AAUM, Rui Oliveira, ele que tem 24 anos, é natural de Guimarães, estudante de mestrado integrado em Engenharia Mecânica. Dizer também que as eleições para os órgãos sociais da Associação Académica estão agendadas para 2 de dezembro e, desta vez, pela primeira vez na história da Associação Académica, decorrerão através da plataforma digital é voto, um assunto que vamos também falar nesta entrevista, dada a novidade e o que isso pode também acarretar de novo. Já há vários anos, Rui, que pertences a diferentes direções da Associação Académica. Depois de um ano como presidente, apresentas a recandidatura ao cargo. Pergunto-te muito objetivamente o que é que te levou a dar este passo.
Boa noite a todos, agradecer novamente o convite da RUM para estar aqui, para apresentar as nossas ideias. E sendo o objetivo, dizer que quando nós estamos num projeto como a Associação Académica, sentimos sempre que há algo inacabado e que temos de continuar a fazer sempre para melhorar e para continuar a progredir. E depois de um ano como este, em que nós, quando nos candidatávamos, e relembrava a entrevista que dei há aproximadamente um ano atrás, não era de todo um ano em que perspectivámos estas questões que tivemos, e por isso achámos que numa reavaliação, numa avaliação no final deste percurso, que haveria naturalmente aqui partes que tínhamos de alinhar, de um ano muito difícil, muito complicado para toda a academia, e por isso não fazia sentido nós deixarmos este projeto a meio e tínhamos este projeto de continuidade. E este projeto de continuidade faz esse sentido, faz sentido na parte da inovação, ou seja, quando nós queremos inovar e continuar a progredir, sendo que calculámos também já aqui para prever algumas das questões que a pandemia continuará a colocar e dar já a resposta nesse sentido, e inovar também naquilo que é o ensino, que é uma das nossas principais preocupações que neste momento acontece, que é as dificuldades que os nossos estudantes têm neste momento com o ensino, e isso tem que ser um ensino de qualidade, e por isso temos de ter aqui algumas melhorias nessa onda do ensino para conseguirmos fazer. Depois temos outras áreas como a comunicação, sustentabilidade, participação e inclusão que marcam a nossa candidatura, e acho que vamos passar um bocadinho por todas elas, ou vou tentar todas elas ao longo da entrevista explicar um bocadinho, mas acho que marca um bocadinho daquilo que é a nossa candidatura, ou seja, estes 5 vetores marcam aquilo que nós queremos ao longo da atividade da Associação Académica e na postura que metemos na Associação Académica, marcar aquilo que é a nossa atividade.
Já acabaste aqui por referir que acaba por ser também uma recandidatura de continuidade. A maior parte dos elementos que pertenciam à anterior direção surgem agora nesta tua lista. Consideraste que não havia necessidade de fazer alterações, grandes alterações na equipa?
Existe sempre alguma rotatividade na equipa, mas naturalmente muitas das pessoas que fizeram parte da anterior direção assumem agora outros cargos, outras posições, ou então continuam num projeto que já estavam a fazer e que é preciso cimentar. Ou seja, temos de desarticular um bocadinho isso, ou seja, é uma equipa naturalmente experiente, é uma equipa que ao longo deste ano mostrou que, não estando preparada para aquilo que nós acabámos por viver, tendo visto as dificuldades que passámos, muitos deles mostraram uma resiliência, um empenho, uma dedicação que eu acho que foi importante para a vida da Associação Académica e teria que contar com eles naturalmente. Aliás, a minha decisão de recandidatura não foi uma decisão isolada, foi uma decisão partilhada com eles.
E consideras também que esse trabalho de readaptação, de reformulação de atividades, correu dentro do esperado? Não era possível fazer mais do que aquilo que se fez?
Eu sou uma pessoa que nunca digo que não é possível fazer mais do que o que se fez. É sempre possível fazer mais do que o que se fez. Se à altura era fácil fazer mais, eu duvido. Nós, numa altura da pandemia, tivemos principalmente duas ações. Uma no campo político e educativo e na parte da ação social, ou seja, em que apoiámos os nossos estudantes, percebemos as dificuldades que eles tinham. Foram muitos comunicados, muitas das ações que fomos lançando, muitas das preocupações que fomos lançando, um contacto muito direto com o provedor do estudante, com o pró-reitor, o professor Manuel João Costa, com o professor Laurinda Leite e mesmo com o senhor reitor, mas principalmente a vice-reitora e o pró-reitor, um contacto muito permanente, ou seja, para tentar arranjar soluções para as diversas dificuldades que os nossos estudantes iam tendo, que nos iam fazendo chegar e que nós éramos uma ponte para arranjar essas soluções. E depois, na parte da ação social, não deixar ninguém para trás, fomos promotores da questão do material informático, ou seja, para que nenhum estudante deixasse ter essa dificuldade para que os estudantes deixassem ter essa dificuldade e para que fosse colmatado, fomos também promotores desse sentido. E depois, no âmbito da sociedade, ou seja, a Associação Académica também tem esta responsabilidade, e eu acredito que esta é uma parte de responsabilidade que a Associação Académica tem, e nesse sentido criámos dois projetos durante a pandemia muito vocacionados para a sociedade. O Minho Covid-19 entregou mais de 13 mil equipamentos de proteção individual a diversas instituições da região, desde hospitais a centros de saúde, onde foi necessário dar um apoio muito grande a nível de viseiras, de máscaras, de luvas, e nós conseguimos dar uma resposta nesse sentido, ou seja, de articular e dar ajuda logística para que isto tudo acontecesse. Ou seja, a Associação Académica foi uma resposta neste sentido. E depois foi uma resposta também na sociedade, num projeto que é o Um Sumário, quando víamos muitos pais com muitas dificuldades a acompanhar os seus filhos nas atividades letivas que eles tinham. Do básico, os estudantes universitários não podiam estar afastados dessa questão, foram chamados a ajudar e ajudaram de uma maneira incrível, dando esse apoio a estas famílias, que se calhar foi totalmente diferenciador para que os miúdos tivessem aqui uma ação completamente diferente.
Esta é uma entrevista para falarmos sobretudo do futuro, do próximo ano, de 2021, mas obviamente que ao longo desta conversa é inevitável regressarmos alguns meses antes para abordar outras questões que acabam por estar interligadas com aquilo que se poderá passar mais à frente. Academia 2.0 é o lema desta candidatura. Falaste aqui muito de inovação. Estamos a falar de uma inovação generalizada naquilo que é a atividade dos departamentos, naquilo que são as iniciativas que habitualmente já aconteciam. É preciso refrescar aqui muita coisa.
A Academia 5.0 tem os 5 vetores e um deles é a inovação, e nesse vetor da inovação podemos dividir quase em duas partes. Interno à Academia, como eu dizia, nós hoje vivemos um tempo de pandemia e por isso não podemos estar, a Academia não pode deter os mesmos métodos educativos que tinha antigamente, tem que refrescá-los, tem que renová-los, e isso tem sido uma tarefa que a Associação Académica tem trabalhado muito, principalmente promovendo um dos órgãos principais que deve dar resposta a este sentido, que é as comissões de curso. Têm trabalhado muito neste particular das comissões de curso para que os cursos quase se autorregulem e que tenham esta questão. Ou seja, os alunos participem nesse órgão, deiam os seus problemas nesse órgão para que seja mais fácil de resolver. Porque nós às vezes perdemos um bocado a dimensão que a universidade tem, mas a universidade já tem 56 cursos de licenciatura e mestrados integrados, ou perto de 56 cursos, acho que não me perdi na conta. Ou seja, não é fácil estar a ir a todos os lados por todas as dificuldades. Tem que os próprios cursos ter mecanismos para perceberem as dificuldades dos estudantes, ouvirem, decidirem e começarem a colmatar essas dificuldades. E esse órgão é a comissões de curso, onde os delegados têm uma função primordial e também têm a questão dos núcleos, que tem aqui outro papel importante. Eu diria só na parte da inovação da academia, da associação académica, claro que nós todos os anos que vimos aqui vimos trazer ideias novas atividades, novas ações, e claro que essa é parte da inovação que não poderia faltar na associação académica, ainda por cima depois de um ano deste em que reconfigurámos algumas coisas, tínhamos que dar continuidade também nesse sentido.
Se eu te pedisse 5 áreas onde a inovação está garantida em 2021 com a lista A, falaríamos do quê? Assim à cabeça que te venha de facto aquilo que são as atividades pensadas e que constam daquilo que é o programa eleitoral que os estudantes vão conhecer esta semana.
No âmbito de desenvolvimento de carreiras, é uma das preocupações que nós temos. Todos, neste momento, todos os jovens com as questões da crise económica que se avizinha, a preocupação do emprego é uma preocupação fundamental. E, por isso, o desenvolvimento de carreiras, dar resposta neste sentido, ajudar na formação, complementar a formação académica é uma das principais tarefas. E aqui, mais uma vez, além da Start Point que já surgiu o ano passado, continuar a cimentar, continuar a pôr mais formações, continuar a ter mais desafios, mais ações no âmbito da Start Point. Depois, no âmbito do voluntariado, outras das ações também importantes e fundamentais que nós temos, e quando estou a falar de voluntariado, naturalmente partilha ali um bocadinho também, porque é do mesmo departamento, do departamento social, com uma nova atividade, com um novo cargo, que é o da sociedade, que tem a ver com trazer para a academia temas da sociedade e colocar na academia temas da sociedade. Muitas vezes temos ouvido isso e eu acho que nós não podemos estar realmente alheios a isso, que é da academia falar dos temas da sociedade, os estudantes saberem os problemas que a sociedade tem, ouvir os problemas, e num momento como este, da intolerância, de muitas vezes vermos a questão do populismo a subir, precisamos ter estes temas em debate na academia para que os estudantes realmente percebam a importância deles, percebam a sua importância na sociedade. A parte da inclusão é outra das ações que temos que continuar a trabalhar, na inclusão dos diferentes alunos da universidade. O desporto é e será sempre também uma das prioridades, a cultura, e aqui reforçava-se calhar nessa parte da cultura. Queremos ter um programa mensal em que trazemos em cada mês uma nova arte, ou seja, trazemos o cinema, trazemos o teatro, trazemos a música, trazemos a fotografia, trazemos essa arte ao campus, e até na partilha, ou seja, na transição entre meses, conseguimos motivar ou dar a conhecer como é que se ligam estas duas artes e como é que isto se pode trabalhar. Ou seja, queremos ser promotores da cultura dentro do campus, que é uma das coisas que acho que temos que cada vez ser mais promotores enquanto associação académica. Naturalmente, este ano que passou não foi o ideal para fazer isso, mas acreditamos que este ano possa vir a ser cumprindo todas as regras de segurança, naturalmente.
Uhum. Ou seja, iniciativas que decorreriam, por exemplo, ao início da noite, nos espaços da universidade?
Sim, uma das ideias poderia ser isso, ou seja, ter mais dinamização cultural, ou então também o próprio espaço de onde estamos aqui a gravar, café-concerto, são espaços privilegiados para isto acontecer. Não esquecendo, naturalmente, que em Guimarães também teria que acontecer neste sentido, uma vez que é um dos campos principais também que acontece, e a dinamização principal também deve acontecer nessa cidade.
Uhum. A lista que representas defende também um ensino público mais participativo e democrático. O que é necessário mudar?
A primeira parte, das primeiras partes que é importante mudar é, e eu falo aí da parte do regimento jurídico das instituições de ensino superior, e aquilo que é, no nosso entender, a disparidade que ainda existe entre nos órgãos de decisão, nos órgãos de decisão entre os estudantes e o resto dos corpos. E eu acho que essa é uma das ações que temos realmente de fazer, num momento em que toda a gente apela a que realmente os jovens sejam mais participativos, que os jovens têm poder, têm o presente e o futuro, e nós não conseguimos perceber como é que num órgão de conhecimento do futuro não conseguimos ter ou não conseguimos colocar já mais poder nos jovens para que realmente isso aconteça, e sendo estudantes, como já muitas vezes enunciado, tanto pelos órgãos de gestão da universidade como pela tutela, não conseguimos perceber quando dizem que os estudantes são o centro de uma universidade e depois, quando vemos nos órgãos de gestão, não são bem assim, ou não é bem assim a realidade que vemos.
Além disso, a lista A pretende também, defende aliás, a aplicação do regulamento académico da Universidade do Minho. Não está, no fundo, a ser devidamente respeitado.
E quando lemos o manifesto da lista EAP, temos de perceber que isso é um conjunto de o que nos move e pontos que nós nos vamos guiar, se formos eleitos, os pontos que nós nos vamos guiar ao longo da nossa candidatura. E nesse sentido, quando nós vemos aí o regulamento académico, é dizer isso, ou seja, este é um documento que nós vamos promover, vamos chamar, digamos assim, para que seja realmente cumprido. Sabemos que às vezes há falhas nesse cumprimento e por isso estamos aí a dizer que seremos sempre, digamos assim, os principais defensores do cumprimento do regulamento académico para que os estudantes nunca saiam prejudicados.
A ação social é, obviamente, um dos temas centrais, acredito, de qualquer candidatura à direção da AUEM, um tema sempre muito presente nas instituições de ensino superior. Estamos numa fase ainda crítica na própria Universidade do Minho, como noutras instituições de ensino superior públicas, com muitos estudantes ainda sem saberem o resultado daquilo que foi a sua candidatura à Bolsa de Estudo. As académicas têm feito o suficiente para alertar para esta questão, porque estamos a falar de muitos estudantes com dificuldades financeiras. As associações académicas todos os anos alertam, são necessários mais estudantes no ensino superior, são necessários mais apoios também, é preciso evitar o abandono no ensino superior. E depois estamos em praticamente no mês de dezembro, os estudantes já chegaram à universidade há vários meses, e continuam sem qualquer suporte social para continuarem na universidade.
Deixa-me dizer uma coisa. Nós, académicas, aqui falo porque o movimento académicas, movimentoacadémicas.com, teve esse papel em agosto, estávamos a reunir com o Presidente da República e chamámos a atenção para esta questão, para reforçar com a tutela que não poderia existir falhas este ano neste sentido, que ainda em agosto fomos reunir com a DGES, com a Direção-Geral do Ensino Superior e que avisávamos que neste ano as bolsas teriam que ocorrer sem problemas e na altura disseram-nos claramente que não haveria problemas do âmbito informático, como foi ou como tinha vindo a acontecer, e aquilo que estamos a reparar é que novamente vimos muitos erros na parte do campo informático, na questão da interoperabilidade, e que por isso estamos novamente com graves problemas de atraso nas bolsas, que não são perceptíveis num ano como este, em que não poderiam falhar. Nós avisámos várias vezes, temos alertado várias vezes, temos chamado várias vezes a questão para cima da mesa para que as pessoas percebam. É preciso perceber que não é só ter mais estudantes no ensino superior. O ensino superior, para além de ter mais estudantes, precisa ter qualidade. Precisa ter qualidade nas suas aulas, nos seus momentos, nas suas infraestruturas. É outro dos problemas principais que nós temos. É a questão das infraestruturas que nós temos. Neste momento da pandemia, higienização, limpeza e todas essas questões. E depois, na parte deste apoio da ação social, é fundamental percebermos, e de recursos e administrativos. Ou seja, é importante perceber que não é só colocar mais alunos nas universidades. É preciso depois ter serviços que acompanhem este aumento de alunos para que não haja estes atrasos constantes, porque tem que haver pessoas que deem um seguimento a estes trabalhos.
Mas ao papel dos estudantes também não cabe este espírito mais reivindicativo, mais presente na sociedade civil, para que se compreenda de facto que esta é uma preocupação real.
Sim, é naturalmente o espírito reivindicativo, as associações académicas são marcadas por isso. Nós, nem há um mês, estávamos a lançar, enquanto movimento académicas, ponto, ou seja, num conjunto, para também mostrar esta, que não é só um problema do Minho, é um problema global, estamos a mostrar esta preocupação. Se formos ler o último, o Somos Mais Que o Número, vemos essa preocupação. Se formos ver a intervenção que fizemos, inclusivamente no dia... Em outubro, na 8ª Comissão, no âmbito da Educação, na Assembleia da República, fizemos novamente o alerta para esta preocupação, avisámos, temos pedido que isto não aconteça, temos reivindicado que isto não aconteça, mas não nos cabe a nós a decisão, cabe à tutela, e por isso é que nós temos também ou juntámos também aqui o Movimento Académicas Ponto nesse sentido, de conseguir chegar mais fácil à opinião pública, mais fácil à comunicação social, para que as pessoas, os portugueses, percebam que ao condicionar os estudantes a estar no ensino superior estão a condicionar o futuro de Portugal.
Rui, o aumento do número de camas para estudantes universitários é também já uma reivindicação com vários anos que se tenha, no fundo, é uma situação que se agudizou nos anos mais recentes também com a lotação das residências universitárias. A forma como o governo tem olhado para esta questão parece-te justa?
É impossível dizer que me parece justa. Eu passei, acho que, o meu ano como presidente várias vezes a falar sobre este tema e por isso é um tema já muito debatido e que nós vamos continuar a pegar nele e a continuar a mostrar o nosso descontentamento com este tema. Falta mais camas no ensino superior e nós não conseguimos perceber como é que, existindo três projetos que são possíveis para a Universidade do Minho, estamos a falar do antigo edifício do Exército, estamos a falar de Dom Luís de Castro, estamos a falar de Santa Luzia, e esta Santa Luzia em Guimarães nem mais, digamos, premente falta de prioridade que a tutela tem dado, em que a Câmara Municipal assumiu que ajudava na construção desta questão, só era preciso a tutela passar para o âmbito da Câmara Municipal, e nem assim conseguimos ter respostas neste sentido, o que demonstra que realmente não há empenho nesta parte, além de todas as condições que são preciso melhorar no âmbito das residências universitárias. E nós vemos, só para percebermos aqui, e esta é uma parte que é importante ficar esclarecida, porque até no manifesto venho aí a mencionar, que nesta parte das condições, hoje um estudante que vá para o privado, que receba o complemento de alojamento, recebe perto de 200, recebe 219 euros, em Braga recebe mais um bocado. E se ficar numa residência universitária, os CHAS 1 recebem, por parte do Estado, 76 euros. Vemos o desfasamento que existe entre um e outro. E isto depois condiciona aquilo que é a capacidade de distribuição social, que estando altamente subfinanciados, como sabemos por causa da pandemia, tenham depois capacidade para fazer alguns investimentos de melhoria da qualidade daquilo que são as residências universitárias. E nós neste momento temos dois problemas, a questão das camas, falta de camas no ensino superior, para não termos preços absurdos nas cidades em que estamos inseridos, e depois a questão da qualidade e dos espaços das residências não ser, digamos assim, postos em causa e ter questões, digamos assim, de qualidade para os estudantes que lá habitam.
Uma das propostas que tem é a criação de mecanismos de certificação de alojamento privado.
E esse é um trabalho que nós já temos vindo a desenvolver, principalmente através da Placeme, e que é natural que continuaremos a trabalhar nesse sentido e que esperemos que a Placeme continue a trabalhar nesse sentido.
Sobre o complemento de transportes também é um assunto que já tem sido debatido, mas ainda não tem uma garantia neste sentido.
Sim, se nós olharmos para aquilo que é as bolsas este ano tiveram um aumento positivo. Se me disserem assim, é suficiente? Não, não é suficiente, temos que continuar a ter mais. E assinalar três coisas nas bolsas que foram importantes. Primeiro, há mais alunos a ter bolsa no ensino superior, porque o valor mínimo ou o valor de acesso à bolsa subiu, ou seja, as pessoas que antigamente só as pessoas tinham menos de 16 IAs é que tinham acesso à bolsa, hoje só as pessoas têm menos de 18 IAs, ou seja, há mais pessoas a ter bolsa. As pessoas, a bolsa que tipicamente estava sempre fixa ao valor da propina, este ano ficou acima do valor da propina, ou seja, há ali um desfasamento no valor da propina, o que é uma questão muito positiva, ou seja, um sinal muito positivo desta quase regra que tinha vindo a existir. E por último, a questão de analisar em período homólogo, ou seja, contabilizar o período da Covid-19 para o cálculo da bolsa era fundamental para que isto fosse uma verdade. Ou seja, isto foi muito trabalho das sociedades académicas, de reivindicação das sociedades académicas, junto do governo, junto da tutela, para que isto fosse uma realidade. Uma das coisas que nós aqui, para Braga, Guimarães, percebemos que era uma dificuldade, tinha a ver com a questão dos transportes, do complemento de transportes. Então propusemos essa questão do complemento de transportes, temos estado muitas vezes nessa reivindicação da existência de um complemento de transportes, tal como existe um complemento de alojamento, ou seja, um aluno que venha pode receber um complemento de alojamento, mas não recebe um complemento de transporte para ajudar o seu passe, para vir para a Universidade do Minho, e por isso tinha que haver essa questão do complemento de transportes. Aquilo que temos neste momento de conhecimento é que a DGES está a operacionalizar o complemento de transportes e por isso esperemos que no próximo ano seja uma realidade. E foi principalmente por promoção da Associação Académica da Universidade do Minho, o que acho que é um excelente resultado também, mais uma vez.
Também no vosso programa vi aqui um ponto que se refere ao local, a um local de refeições no campus de Couros, é algo que ainda não existe, portanto.
Sim, já no ano passado nós tínhamos assinalado essa preocupação da existência de um local de refeições para o campo de Couros. É uma preocupação que já há muito tempo que a Associação Académica tem vindo a acompanhar com os alunos de Couros. É realmente uma questão, ou seja, porque aquele edifício em Couros, e depois temos o Instituto de Design, na parte do Instituto de Design é um edifício partilhado entre a Câmara Municipal e a Universidade, o que limita algumas das questões que nós conhecemos, e sabemos que agora vai crescer ali a zona, ou a quantidade de estudantes que vão estar em Couros, e por isso já era muito importante, tínhamos vindo a reivindicar isto, e agora ainda mais. A resposta que nos foi dada por parte da reitoria foi de um compromisso de que existe um local para refeições programado naquilo que é o novo Teatro Jordão, e por isso esperemos que este problema das cantinas e do acesso à alimentação em Couros esteja resolvido, bem como outros serviços que sabemos que são importantes para esses alunos, com esta questão do Teatro Jordão que tenha ali alguma disponibilidade, de ter outros serviços que façam parte ou que fazem parte naturalmente da vida do estudante e que possam ser apoiados, e acho que vai dar muitas condições àquilo que são estudantes de Couros e que merecem claramente.
Rui, as sedes da Associação Académica tanto em Braga como em Guimarães também vêm ao longo dos anos sendo referenciadas nos sucessivos programas eleitorais nomeadamente da lista A. Relativamente à Associação Académica, à sede da Associação Académica em Guimarães, havia um projeto também pensado que resultaria também de alguma interação com diferentes entidades. Em que ponto é que está?
O programa da sede de Guimarães é neste momento o mais complicado pela situação pandémica e pela crise económica que se vai avizinhando. É muito difícil neste momento angariar fundos para a remodelação do espaço, que é aquilo que nós temos neste momento nas mãos. Ou seja, temos que conseguir fundos para conseguir fazer a remodelação do espaço. Tem sido muito difícil conseguir isto, acho que toda a gente percebe porquê, hoje com as dificuldades que a sociedade tem neste momento a nível económico.
Ou seja, a mensagem que podem deixar para os estudantes é essa, é que vão continuar à procura de fundos para poder reabilitar os espaços.
Que temos feito esse trabalho de procurar parceiros que possam ajudar a construir um espaço de estudo, um espaço de estar, de lazer, de promoção cultural para os estudantes e também para a cidade de Guimarães, mas que não tem sido fácil. Chegámos a falar já inclusivamente também com a Câmara Municipal de Guimarães para que possa ser uma ajuda neste sentido. Estamos a tentar articular essa questão. Em relação à Braga... é já um tópico conhecido, mas dizer que a diferença deste ano é que realmente já estamos em andamento, ou seja, neste momento a equipa de arquitetura da universidade já está com o projeto, está a realizar o projeto, já levantou as necessidades que a associação académica prevê para a sua nova sede, ou as necessidades mínimas que prevê para a sua nova sede, vai realizar um projeto, vai perceber aquilo que é os orçamentos, as questões que tem de limitações, e isso depois, digamos assim, receberá novamente interações para perceber se dá para colocar mais coisas, para colocar menos coisas, e que naturalmente já temos trabalhado com os grupos culturais nesse sentido, mas e com outros parceiros da Associação Académica nesse sentido para a sede de Braga, mas dizer que naturalmente teremos que fazer novamente essa interação, de trazer à comunidade académica aquilo que é o projeto da sede, para que a comunidade académica, a seu tempo, valide este projeto para que o mais rapidamente possível consigamos ter a sede da Associação Académica em Braga como uma realidade.
Na área cultural e recreativa, este último ano, como sabemos, foi para esquecer. Como é que se projeta o próximo ano no meio de tanta incerteza? Já há pouco referiste aqui a questão cultural pela parte de concertos, peças de teatro, sessões de cinema até a acontecer provavelmente no interior dos próprios campi. Falando de atividades de maior dimensão, fica quase tudo em stand-by.
Sim, a nossa perspectiva, ou a nossa motivação é realmente trazer uma vida cultural aos campi muito maior, em momento, digamos assim, extra, horário letivo, mas também em momento, digamos assim, horário letivo. Nós, o ano passado, ainda em momento não pandemia, proporcionámos uma das experiências que acho que serviu de exemplo e de mote para esta questão. Na altura levámos os estudantes de música a atuar na cantina e a promover uma dinamização musical na cantina, e foi uma questão excelente, ou seja, correu super bem, e a ideia é pegar nesse exemplo e começar agora a potenciar uma maior escala e uma maior dinamização. Em relação àquilo que falámos das festividades, tanto das monumentais festas do Interregata como da recepção ao Caloiro, a Associação Académica naturalmente, e nós percebemos isto, que é a questão do convívio, a questão do social, das pessoas falarem, conhecerem, interagirem umas com as outras, percebemos a importância disto, e acho que a pandemia trouxe-nos isto. A Associação Académica, claro que terá toda a motivação para poder realizar essas festividades, mas naturalmente não é alheia ao momento da pandemia que vivemos, e por isso sabemos que temos de olhar momento a momento, perceber realidade a realidade, e olhar aquilo que são as dificuldades daquela fase, e por isso teremos que reavaliar, sendo certo que a Associação Académica, ou que a lista A, está a preparar para a Associação Académica, mesmo para a questão destas questões, das festividades, vários planos, ou seja, um plano que pode ir, se calhar, de uma coisa muito semelhante àquilo que tínhamos no ano passado, há 2 anos, ou um plano menos nesse sentido, ou seja, mais restrito pela parte da pandemia, se assinala mais simbolicamente, com outras ações, mais espalhado pela cidade, mas a nossa ideia é realmente promover este momento, que é um momento único para todos os estudantes da Academia.
Um momento único também será o dia 2 de dezembro, em que pela primeira vez na história da Associação Académica este ato eleitoral decorrerá através de plataformas digitais, no caso da plataforma eVotum. Que perspectivas é que tens também enquanto candidato deste novo modelo? Será uma forma de ter mais estudantes atentos e a participar também?
Eu espero que realmente seja um sinal de melhoria na participação. É isso que nós temos vindo a trabalhar no âmbito de quem lê o nosso manifesto, vê lá um círculozinho que diz os objetivos gerais, e o objetivo geral é impacto na nossa comunidade académica. E o impacto na nossa comunidade académica é a questão de envolvimento que temos com os nossos estudantes, e isso naturalmente repercute-se naquilo que é as votações. E eu acho que esta parte do voto eletrónico pode trazer uma melhoria nesse sentido. A lista A fará um trabalho imenso para que isso seja uma realidade.
Muito obrigada, Rui. Foi então a entrevista com Rui Oliveira, candidato da lista à direção da Associação Académica da Universidade do Minho. Recordo que as eleições decorrem no próximo dia 2 de dezembro. A corrida a esta direção estão duas listas, a lista A e a lista X, com Alexandre Carvalho à cabeça, ele que é o convidado já de seguida deste programa de grande entrevista especial Eleições à AUM.